Eu, Spacman Master 9, mais uma vez, ainda vivo nessa bosta. Eu... começar a conversa sobre Nietzsche. Seus, eu perdi aqui, eu raciocino completamente. Seus, eu vou ter uma conversa aqui com Eric Felipe 1, sobre Nietzsche. E é, que valeu, irmão. A gente vai continuar com a nossa conversa. Mas, como o Eric não foi a única pessoa que me enviou perguntas sobre Nietzsche, parece que depois que eu falei que eu fiz universidade de filosofia, o meio filósofo que as pessoas pensaram foi Nietzsche. E eu recebi perguntas dele e de outras pessoas também. Então eu acho... legal falar um pouco, né, do prussiano. Mais uma vez, valeu aí, Eric. Como eu digo, a gente vai continuar sempre que a gente tiver... sempre que você tiver propostas de assunto, você manda, a gente fica discutindo aqui, né? Vamos continuar com a conversa. E agora eu tô colocando isso em vídeo, senhores, para dividir com o resto de vocês. Nietzsche. Cara, eu falei pra você que eu não concordava muito com Nietzsche, mas também eu acho que não faz nem muito sentido concordar ou discordar com o nosso amigo Nietzsche, porque eu considero ele mais um artista do que um filósofo. Pra mim ele é mais um escritor, mais uma pessoa envolvida com estética, com arte, do que com filosofia. É óbvio que ele tem uma formação filosófica absurda. Ele conhecia muito bem a Grécia. E, aliás, o foco do pensamento dele está em uma volta à sociedade grega. Mas, como eu disse a você, cara, eu não concordo muito com o Nietzsche, porque ele tem uma visão muito específica de herói. A figura para ele é o herói grego. E eu não me coloco, né? Eu não procuro ser um herói. Então, por isso que Nietzsche ele acaba sendo um pouco desinteressante para mim nesse aspecto. Como eu digo mais uma vez, ele é um bastião da luta contra o cristianismo. Ele é sarcástico, ele é muito inteligente, ele é um ótimo escritor. É muito agradável de ler Nietzsche. E... eu realmente sinto que faltam mais filósofos como ele. Ele realmente é algo que precisava existir na história da filosofia. Mas eu não concordo com Nietzsche, eu não aceito totalmente por causa dessa visão dele de heróis, de que existem pessoas que são simplesmente superiores. E aí você me falou com relação ao mito da caverna, em que talvez algumas pessoas que consigam despertar para uma realidade queiram voltar para a caverna para ajudar os outros a despertarem também. O problema é o seguinte, para Nietzsche, segundo o que eu conheço, eu li quase todos os livros dele, só não li os primeiros, acho que eu não li a Gaia Ciência. Bem, ok. Mas, senhor, as obras principais, e para mim eu aconselho, ainda acredito que o Anticristo é a melhor entre elas. É exatamente a mais curta, mais direta, mais objetiva, mais clara. E, senhor, é um livro escrito através de notas, que eu gostaria de fazer isso também. os capítulos são muito curtos, os pensamentos são muito jogados na sua cara, assim, eu gosto disso, da objetividade, da clareza e da simplicidade. E Nietzsche é um mestre nisso, ele não fica tentando me enrolar como 90% dos filósofos fazem para parecerem inteligentes quando estão disputando bolsas de pesquisa nas universidades. Senhores, figura do herói. Para Nietzsche, a pessoa que despertou para a pessoa que consegue ter uma visão de mundo mais ligada à natureza, porque Nietzsche acredita que a grande maioria das pessoas vivem numa espécie de sono metafísico, criado por uma metafísica da ralé, que é o cristianismo. O cristianismo é metafísica para as massas, como ele mesmo diz. E essa metafísica da ralé, da mundiça, que é o cristianismo, foi tirada de Platão, segundo Nietzsche. Ele fala mais ou menos assim: o grande criador, senhores, do cristianismo foi Platão. Eu não sei se os senhores sabem, aliás, nem o próprio Platão poderia um dia sonhar em relação a isso, porque Platão foi o primeiro a falar em um mundo das ideias, onde tudo era perfeito, de como a nossa realidade ela é imperfeita em relação a essa dimensão superior, extrafísica, intelectiva. E o cristianismo pegou disso, mesmo que depois eles queimassem os templos platônicos. É algo realmente digno de cristãos. Eu realmente acredito que o cristianismo é um platonismo para a ralé, para o povão, para a massa, que promete que um paraíso e que cria uma espécie de doença psicológica que faz com que essas pessoas odeiem esse mundo. Para Nietzsche, esse era o maior pecado entre todos eles. Não era o pecado do nascimento, não. O grande pecado para Nietzsche, usando o jargão cristão, é você negar a vida. É você não aceitar a maravilhosa violência da natureza que está ao nosso redor. O cristianismo, ele faz com que as pessoas se tornem excessivamente sensíveis aos problemas, ao problema da sobrevivência, ao problema de ter uma existência humana, de ter que lidar com outros humanos. E eles, é como se eles sublimassem isso, criando uma realidade alternativa a qual eles preferem viver dentro. Eles não aceitam essa realidade. Eles não aceitam a natureza. Eles não aceitam o corpo. O cristianismo é uma negação do corpo. É como se... E Nietzsche, ele deixa tudo isso muito claro. Nietzsche fala de uma decadência na Europa. Ele fala que o homem renascentista, ele era muito mais sábio, muito mais inteligente do que o homem no final do século XIX. O homem no final do século XIX é um doente. Eu gostaria que ele visse os homens de hoje. Então, senhores, eu concordo com todas as críticas que Nietzsche faz. Eu realmente acredito que o cristianismo é um platonismo para ralé. Esse cristianismo com o qual nós tivemos contato. E eu também acredito que é horrível você negar a vida. É horrível você se esconder no politicamente correto. É horrível, acima de tudo, senhores, você tentar culpar o feminino. Como eu digo, uma negação do corpo. E isso acaba levando que algumas pessoas sejam queimadas vivas em fogueiras. O cristianismo, ele é a maior doença mental que já existe nesse planeta. E, senhores, eu sei que os senhores podem alguns de vocês podem me atacar porque eu não estou aceitando Jesus. Mas eu acredito que o cristianismo primitivo, o cristianismo nos primeiros anos, não tinha nada a ver com esse cristianismo que nós temos hoje. Eu acredito que o cristianismo nos primeiros anos, pouco depois da época de Cristo, de Yoshua de Zaras, o cristianismo era praticamente uma espécie de anarquismo que ia contra o templo e contra o dinheiro que o templo acumulava. E o cristianismo ele se tornou exatamente o contrário da sua origem, como Nietzsche uma vez falou. O cristianismo se estatizou, se burocratizou e se diluiu, se envenenou e se transformou nessa coisa horrenda, simplista, maligna, ignorante que é hoje. Pois, eu concordo com Nietzsche com relação ao como você se torna uma pessoa mais digna, mais sábia, quando você tem contato real com a natureza, com as outras pessoas. E que os cristãos são simplesmente covardes em fazerem isso. Eles se escondem, mas eles preferem dizer que eles se guardam. Eles não querem ter contato com a violência que é própria da natureza. Eles não querem ter contato com a sexualidade que é própria da natureza. Porque eles odeiam esse mundo. Eles odeiam o corpo humano. Eles odeiam a ideia de prazer e sexo. Eles odeiam os inebriantes. Eles se guardam. Mas a grande verdade é que eles se escondem. E isso é uma negação da vida em prol de uma outra hipotética que virá depois dessa. Nietzsche também foi um bastião contra a filosofia universitária. Porque Nietzsche, logo no Anticristo, na introdução, ele fala que toda a filosofia alemã é descendente da religião protestante. E isso eu concordo plenamente. Todas as instituições filosóficas com suas bolsas de pesquisa prendem os professores universitários dentro de uma determinada visão. O filósofo mais nojento, na visão de Nietzsche, seria o Hegel. Senhor Nietzsche prega uma sabedoria, uma filosofia fora da universidade. Uma filosofia que seja de acordo com a própria vivência nesse mundo. Ele não concordaria que você se tornaria nem um pouco mais sábio se trancando dentro de um quarto lotado com livros. Ele diria para você, vá viver, vá sofrer, vá amar, porque é através disso que você conhecerá mais. E isso é muito grego. Isso tem muito a ver com sexualidade própria dos gregos, que foi abafada na Idade Média. Senhores, nós nos infantilizamos, nos afastando da dor da vida e do prazer do sexo. E hoje, senhores, nós, principalmente nós que somos homens, nós somos terrivelmente infantis. Eu já falei isso aqui mais uma vez. E nós somos simplesmente crianças. Não importa se você está com 30, com 35 ou com 40. Se a sociedade fez você uma criança. E a única forma de deixar de ser uma criança, de passar esse estágio de infantilidade, através do contato com a natureza bruta, com a vida de forma mais clara e objetiva, com a violência dela, com a dor dela, com a felicidade dela, com a sexualidade dela. Deus, isso é Nietzsche. É algo animal, algo. É algo nesse aspecto, algo que eu realmente concordo. Eu não acredito que você conseguirá nenhum tipo de vivência, nenhum tipo de sabedoria sem vivência, através de termos simplesmente abstratos. Nós podemos estudar filosofia, é óbvio, até para conhecer a história, mas isso não vai fazer com que você conheça mais da vida e da realidade humana. E Nietzsche deixou isso muito claro. Então, senhoras e damas, eu paro por aqui. Eu espero as perguntas. Eu peço que se cuide.